Porto Alegre, sim, a cidade da senadora Ana, em 13º lugar. Realmente são dados bastante alarmantes. Bom, causas externas incluem acidentes de trânsito. Então, no Brasil, em 2004, 158 mil pessoas morreram por causas externas, que inclui também os suicídios e as violências de outra ordem. Mesmo sendo por causas externas, a faixa etária acometida entre 15 e 44 anos de idade, portanto, na fase mais produtiva da vida. E dentro do trânsito, o que a gente percebe é sempre uma taxa de mortalidade aumentando, sobretudo quando a gente vem aqui para a América, a Latinoamérica, que é esse LAC. Então, na Latinoamérica, todas as taxas são piores, exceto para o sul da Ásia, do que o sul da Ásia. Mas todo o resto nós perdemos aqui. Então, oeste da Ásia também perde em 2010, a seguir o sul da Ásia, a seguir o Brasil e a Sul-América. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nós temos dois tipos de custos. Por quê? Por que nós precisamos, estamos aqui para falar sobre isso? Em função desses custos. Então, os custos diretos, que são os custos com os médicos, os custos de recuperação do trauma psicológico, da perda do ente querido ou do trauma psicológico do próprio acidente, a resposta do serviço de emergência pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação, serviços legais, periciais e judiciais. E temos os custos indiretos. São as mortes prematuras, os anos de vida perdidos, a perda da produtividade para o Estado brasileiro, o ausentismo ou absenteísmo enquanto você está fora do seu trabalho em recuperação, atraso no desenvolvimento econômico, perda na qualidade de vida e outras perdas intangíveis, notadamente para a família dessas vítimas e para as pessoas ao redor. Se estima que 90% do impacto global relacionado a acidentes de trânsito venha dos países em desenvolvimento e dos países mais pobres. Então, 90% de tudo que é investido nesse sentido no mundo vem ou demanda de países em desenvolvimento. Já está na hora do Brasil deixar de ser um país em desenvolvimento, sobretudo nessa estatística. E aí a gente vê que perante ao PIB de cada região na Latinoamérica, o custo de trauma chega a 18,9%, perdendo apenas para a Ásia, onde o custo investido nas sequelas de trauma chegam a 24,5% do PIB. 18,9% do PIB da Latinoamérica, volto a repetir, investido no tratamento nas sequelas do trauma. O relatório global da Organização Mundial de Saúde sobre violência e prevenção, que inclui álcool, drogas, etc., é de 2009, traz esses dados de 2006, eu estou aqui com o relatório em mãos, mostrando que 35.155 homens morreram decorrentes de violência no ano de 2006, sendo que 82% eram homens. Assim, portanto, eu me refiro ao fato de que a morte dos homens ainda jovens não se deve apenas ao mau acesso, à má conscientização do homem em relação à sua própria saúde, mas à exposição desse homem ao risco. E houveram 407 mil vítimas não fatais, sendo que 40 delas com sequelas permanentes. Vítimas com sequelas permanentes são extremamente caras para o Estado, tanto pela perda de produção como pela manutenção dessas vítimas. Um custo em 2006 para a manutenção dessa estatística estimado em 30 bilhões de reais por ano. Eu vou disponibilizar esses dados para os senhores senadores.
Questão de ordem, só para não passar.
Pois não.
Doutor Gerardo, essa média de vítimas fatais é a média que se mantém dos que não são, que não morrem como sequela do acidente?
É a média dos que não morrem, sim.
Que não morrem.
É.
E essas pessoas ficam inabilitadas?
Permanentemente.
Agora, o custo financeiro disso, doutor?
Se estima no mundo em torno de 30 bilhões de reais ano para manter essas pessoas. Nós temos um dado bem... Logo a seguir, acho que tem um dado brasileiro. Aliás, perdão, esse é o dado brasileiro. 30 bilhões de reais ano. Eu estou com o relatório
30
aqui.
Bilhões. Isso entra previdência social?
Previdência, hospitais, consultas, órteses e próteses, medicação fornecida pelo governo.
30 anos. E qual é o crescimento anual disso?
Esse dado eu não tenho. Para a senhora, o último dado que nós temos...
Porque isso quantificaria, digamos, a gravidade, como se não fosse grave isso, né? Isso é ultra grave, mas ficaria ainda mais patente o aumento.
Me permita, teve um gráfico lá anterior que mostra um crescimento de 1961 61, me parece que era...
Aqui.
Era 3 mil, 2002 já chegou a 18 mil, agora foi para 35 mil.
Então, é um crescimento de...
A senhora vê que...
Era 3 mil...
3 mil para quase...
91...
É. Isso é 2012,
18
né?
mil e agora veio para 35.
2012, e agora em 2006, 35
2009, 35, que é o último dado, né?
É 2006, esse relatório foi feito 2006? Em 2009,
aquele
mas o dado
30
se
bi?
Refere a 2006.
Ah, tudo bem.
A Organização Mundial, ela só trabalha com dados consolidados, então é sempre um pouquinho atrasado. O relatório é de 2009, do Fórum Global que houve, inclusive, no Rio de Janeiro, mas os dados se referem ao Brasil em 2006 ainda, porque são dados consolidados. O custo estimado de 30 bilhões de reais por ano, que poderia... A gente sempre trabalha com a ideia de ser evitado. Lembrando que a cadeia de sobrevida no trauma envolve o pré-hospitalar, o hospitalar, a reabilitação e a prevenção. Então, eu chamo a atenção dos senhores senadores no sentido de trabalhar na prevenção. Novamente, só para tirar do gráfico, e dizendo que uma vítima de trauma nos países de primeiro mundo tem 35% de chance de ficar bem, ou seja, 65% de 35% de ficar com sequela, ou seja, 65% de ficar bem. Nos países do segundo mundo, 55%. E no terceiro mundo, 63% de ficar com uma sequela permanente.
Segundo mundo, você fala os emergentes.
Os emergentes. E no terceiro mundo, África, o Sudeste da Ásia...
Subdesenvolvidos.
Subdesenvolvidos, 63%. Né? Esses são dados ainda antigos, de 98, mas há uma estimativa que se mantém em torno disso. O que mudou foi o deslocamento dos países nesses três parâmetros.
O Brasil dentro, porque isso aqui é média mundial.
O Brasil está nessa média aqui de 55%, de você ficar com uma sequela permanente, caso se envolva num tratamento.
É muito alto. E isso decorre da ineficiência do sistema de atendimento, de recuperação?
Na realidade,
já que o senhor é ortopedista e especialista.
Me permita emitir uma opinião pessoal, essa não é uma opinião da Organização Mundial da Saúde ainda. Mas o Brasil é um país extremamente particular. Eu acho que a partir de 1992, com a abertura da economia para o mundo e com a estabilização da economia, a população brasileira, que vinha sufocada por uma ditadura militar de quase 30 anos, vivendo em todas as subcondições econômicas referentes àquele período que nós conhecemos, se tomou com um boom, com uma explosão de consumo e pouca conscientização dos deveres. Então, eu acho que o grande problema do Brasil se trata na educação. A gente precisa investir na educação, na escola de base, ter uma disciplina para ensinar. Eu ainda sou a favor, senadores, da disciplina de OSPB, Ordem Social e Política do Brasil, que nós tínhamos.
Foi criada pelo regime que o senhor acaba de criticar.
Sim, mas só que dado uma conotação totalmente diferente.
De civilidade.
Civilidade e cidadania.
Cidadania,
e
claro.
Que entendo. A gente tem que ter. O cidadão, ele não só tem direitos. O Estado brasileiro, me permita, é uma opinião pessoal novamente, é altamente cobrado, há até uma judicialização das leis brasileiras para favorecer casos específicos. Porque o cidadão se vê em direitos, não se vê em deveres.
Doutor, eu fico muito feliz de lhe ouvir dizer isso. Nós estamos vivendo momentos dramáticos.
Dramáticos.
E o que nós estamos passando nisto, nesse acidente, é a falta de respeito ao outro.
É.
E o que nós vemos na alta esfera, quando você vê aí a saída de um ministro, dessas coisas todas, o problema de autoridades ou de como a prisão de empresários no Rio de Janeiro pela Polícia Federal, é a elite, é os valores. A queda desses valores ou a falta de atenção a eles, nós temos que resgatá-los urgentemente. Eu fico muito feliz que o senhor levante essa questão, doutor Gerardo. É uma coisa realmente crucial isso. Nós temos, no caso do trânsito, eu sempre falo, o melhor código de trânsito, um dos melhores do mundo. Ele é perfeito, mas o código em si, sozinho, ele é um papel, uma letra morta, porque ele depende da ação do motorista. E o motorista depende de atitude, de educação, como diz Vossa Excelência. Não é chegar mais rápido, não é ultrapassar o outro, é respeitar sinais, respeitar a velocidade. Isso, lamentavelmente, depende da educação das pessoas. Fico muito grata por essas colocações pessoais que você está fazendo.
Obrigado.
Desculpa a interrupção,
por
mas
favor,
eu tive
excelência.
Que
obrigado, eu agradeço.
Falar essa... Eu porque fico... eu também compartilho com essa mesma posição, doutor Gerardo.
Eu fico confortado que no Senado a gente tenha pessoas como a Vossa Excelência com essa ideia, como o senador Wellington, que me trouxe também hoje aqui. Isso é um conforto para mim. Quando eu disse no primeiro momento da minha fala, é uma bênção estar aqui, isso realmente é. Muito obrigado.
A gente esqueceu de pedir licença, dizer obrigada, né? Por favor, é por aí. Tudo,
e eu vou pedir licença, senhora, eu não sei se a gente vai ter tempo. Não, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas é para indicar, a senhora está fazendo umas anotações aí. Quando a senhora tiver um tempinho, sim, entra no YouTube e acessa o filme Senhor Andante e Senhor Volante. Eu tenho ele aqui, se tiver tempo a gente pode até passar. Que ele, para mim, é um retrato do motorista brasileiro e mundial. Senhor Andante e Senhor Volante.
Senhor Volante.
É um desenho animado do Pateta, de Walt Disney, de 1950.
Que eu, aliás, adoro.
Extremamente atual. Se a gente tiver tempo na discussão, pode. Depois eu passo, a gente pode até se divertir um pouquinho para quebrar esse momento de tanta tensão.
Obrigado.
Mas eu acho que
desculpa,
vale a pena.
Desculpa ter interrompido, presidente.
Por favor, fica
bom. Bom prazer.
Bom. Então, no mundo, a primeira causa de morte é o trauma crânioencefálico e o trauma raquimedular, perdão, de sequelas em relação aos acidentes. E no terceiro mundo, são traumas de extremidade, perda de mão, perda de perna, porque são acidentes normalmente que envolvem, biomecanicamente, traumas até de menor energia, mas que causam sequelas mais graves. Por que prevenir os acidentes de trânsito deve ser uma prioridade para o Brasil? Porque a frequência e a gravidade desses acidentes são elevadas no mundo todo, porque nossas instituições trabalham acima de sua capacidade. Eu convido os senhores senadores e os senhores ouvintes dessa sessão que vão visitar um pronto-socorro. Qualquer pronto-socorro se percebe que se trabalha acima da capacidade. E, claro, isso tem um custo elevadíssimo para o Estado brasileiro. Então, nós temos que trabalhar na prevenção nesse sentido. As leis podem funcionar? Eu acho que sim. Se a gente pegar a história da lei seca, por exemplo, que ela teve um grande impacto, eu vou já mostrar o gráfico, a gente vê que 80 miligramas por decilitro de álcool aumenta em 2 vezes o risco, isso equivale a 2,5 doses de uísque. Aumenta 2,5 vezes o risco de acidente, porque você perde reflexo. 100 miligramas por decilitro aumenta 3 vezes. E se você tiver em motociclista, qualquer miligrama por decilitro abaixo, acima de zero é aumentado o risco de acidente na motocicleta, porque você altera a sensação de equilíbrio. Esse é um caso também que eu participei na residência de ortopedia e traumatologia. Observem que é um jovem, ele está dormindo, ele não está sedado, esse jovem está embriagado. E por isso ele está dormindo aqui diante desse problema. Ele tem uma lesão grave aqui na região do ombro esquerdo, e aqui a gente vê uma fratura exposta do fêmur esquerdo, uma fratura também da perna tíbia com perda de substância importante, e lamentavelmente...
Ai, eu posso nem ver isso.
Perdão. Lamentavelmente, a gente teve que amputar a perna desse paciente jovem, ele, se não me engano, tinha 23 anos de idade e estava visivelmente alcoolizado com esse sono aí, era só bebida, ele não estava anestesiado. Sem falar que o braço aqui, ele perdeu parte dos movimentos porque houve uma secção de nervos. Então, a gente não conseguiu que ele tenha todos os movimentos. Bom, e aí a gente estava questionando a questão das leis. Esse gráfico mostra que no momento em que foi instituída a lei seca no Brasil, finalzinho de 98 para 99, houve uma queda vertiginosa. Essa linha vermelha mostra o número de mortes no número de mortes. Então, a gente tinha aqui 35 mil mortos ano, de repente caiu para 31 mil mortos ano, ainda caiu para 29 mil mortos ano. E daí, como a lei seca foi caindo um pouco no esquecimento, ele voltou a subir. Então, a gente precisa, igual a campanha de paralisia infantil.
Aliás, me permita só, senadora Amélia, inclusive, um dos pontos que a gente já ouviu aqui, até do pessoal da, me parece que da área do Ministério da Justiça, Ministério na área da Segurança, praticamente o impedimento do uso do bafômetro, ou seja, a forma como ficou reduzida, matou as regras da lei seca. Evidente. Porque você tem a lei...
Anula a prova. Tá certo?
Exatamente. Então, acho que é um dos temas que a gente tem que aqui pela comissão buscar soerguer para fazer uma alteração. Já tem alguns projetos tramitando com uma redação considerada adequada, que eu acho que a gente pode pegar um como parâmetro e ver se consegue colocar em pauta. Porque é um absurdo a gente ter um regramento com um efeito desse e anulado.
Parece que a lei ajuda ao crime, à irresponsabilidade. E protege o réu.
Isso que eu vou questionar daqui a pouco. Uhum. A gente vai já... Eu preparei um slidezinho para mexer nesse assunto aí. Tudo bem. A gente vê que os números de veículos fabricados de 84 a 2004, portanto, em 20 anos, foi quase 30 milhões de veículos, e só no ano de 2004, 2 milhões e 200 mil veículos. Então, vem aumentando o número de veículos fabricados.
No ano passado, 3 milhões e meio.
Mais ainda. Né? Então, nos últimos 10 anos, a gente consegue vencer a estatística dos últimos 20 anos, a julgar por esse dado que o senhor está nos informando, senador. Bom, e aí... Os custos provocados por acidentes de trânsito. Então, na perda de produção, você tem até 42,8% de perda de produção de uma empresa em relação ao acidente. Danos do veículo, 22,8%. Despesa médico-hospitalar, 13,3%. E os outros custos, que são variáveis, ocasionando até 78,9% de perda envolvendo um acidente. Perda em relação ao atendimento que foi deixado de ser prestado à população por outras razões. Ainda assim, morre de infarto no Brasil. A gente precisa lembrar que tem as mortes clínicas que são fáceis de serem evitadas. A gente está transformando os nossos hospitais de urgência e emergência apenas em hospitais de trauma, porque o paciente clínico não tem mais acesso. O trauma é tão intenso que o paciente clínico não tem acesso, como deveria, pelo menos, a urgência e emergência, e ainda se morre de infarto no Brasil, quando poderia ser evitado também. Outros custos intangíveis, que também fazem parte, chamando atenção para o impacto familiar desses custos. E a questão do DPVAT, que era uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores senadores, que o DPVAT tem uma concepção muito boa, mas está sendo usado, na nossa experiência lá no Piauí, de uma maneira equivocada. A gente já tem relatos de pessoas que se acidentam em casa ou na construção civil e que pegam um colega que tem uma moto e propõem relacionar o seu acidente a um acidente de moto. Então, na nossa opinião, eu gostaria de sugerir que o DPVAT deveria ser mais restrito, deveria ter uma burocracia mais dura, mais relatórios, mais laudos, mais perícia, para justamente beneficiar aquele paciente, aquela vítima que merece, não uma vítima que transgride a lei, uma vítima que falsifica documentos no sentido de se beneficiar, etc. E, claro, atuar na responsabilização do proprietário, em função de que hoje uma pessoa sem habilitação pode comprar um veículo automotor, e isso é uma coisa que nos deixa muito tensos, né? E de uma maneira mais profunda, para uma reflexão futura, num amadurecimento futuro, tornar a cobertura médica para os acidentes de trânsito retornável ao governo, caso o motorista que provocou o acidente não esteja dentro da lei. Alguns países da comunidade britânica, se o motorista sofre um acidente ou mata ou atropela uma pessoa e está embriagado, portanto fora da lei, ele recebe toda a assistência do Estado normalmente. Entretanto, quando ele volta a produzir, ele ressarce o Estado nos valores públicos de saúde do gasto que foi feito. De modo que são reflexões, isso que a gente queria deixar. Apenas para não fazer essas reflexões tão duras, eu quero lembrar que existe uma indicação legislativa com esse número aqui no ano de 2009, instituindo a década de ação de segurança no trânsito entre 2010 e 2020, já também participando da década de prevenção de acidentes de trânsito da Organização Mundial de Saúde, que é de 2009 a 2019, e o Legislativo Brasileiro tomou essa iniciativa, e nós agradecemos por isso. Lembrar que essa é apenas a ponta de um iceberg muito maior, muito mais drástico, e eu estou à disposição dos senhores senadores. Obrigado.